A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. Hoje a gente recebe Leila Pinheiro, que é cantora, compositora, pianista e é uma das grandes vozes da MPB. Leila, eu queria começar já te perguntando sobre essa pandemia, porque durante esse tempo, esse ano de 2020, que foi o ano passado, que foi o ano assim que a pandemia começou, você produziu muito. Você gravou 4 álbuns e lançou 4 álbuns, todos eles com a sua peculiaridade. E eu queria que você falasse um pouquinho, a gente queria destrinchar um pouquinho de cada álbum desse, porque eu acho que tem muito a ver com o que você faz hoje. O Brasil inteiro conhece a tua carreira, mas é muito legal saber que num momento desse, assim, de tanta dificuldade, mas por outro momento de tanta abertura e ressignificação da música, né, você tenha tanta produção, assim. E eu queria que você falasse um pouquinho, um dos álbuns é o Vamos Partir Pro Mundo, com Antônio Adolfo, pianista também, acho que uma referência para você. Como é que foi fazer esse álbum aí? Exatamente.
Pois é. Esse, na verdade, Pedro, eu recebi... Bom, eu sou fã e admiradora do Adolfo há muitos anos, né? Eu e especialmente também porque toco, sou pianista, então esse pianista grandioso, arranjador, desde muito cedo me chamou atenção. Já me chamou atenção porque foi o precursor dos discos independentes, né? Era ele que estava lá já no Feito em Casa há muitos, né? Lá no começo mesmo, né? Dessa, digamos, independência das gravadoras. E aí houve talvez alguns anos atrás, talvez 4-5 anos atrás, ele lançou um álbum chamado Carnaval Piano Blues. Aí eu achei aquilo assim, Carnaval Piano Blues, Antônio Adolfo, que disco é esse? Aí peguei para ouvir. Pô, o disco é um primor, porque são clássicos do carnaval, né, carnaval brasileiro e de todos os tempos, só de piano. Só de piano, entre aspas, né, porque aí a harmonia, pá! Nos píncaros, que é tudo que eu gosto, né? E aí eu disse, meu Deus do céu, eu vou ligar para esse camarada e vou propor a ele um carnaval piano e voz, né? Bem abusada, né? Aí liguei, a gente nunca tinha tido assim um encontro assim maior, mais íntimo e tal, não sei o quê. E eu disse, Adolfo, vem aqui, porque eu tô com as letras todas, tô com os tons todos, vem aqui, tem piano em casa, vem tocar aqui, vem aqui. Não tinha pandemia, não tinha coisa nenhuma, e eu nem sabia que ele morava aqui tão perto, ele mora muito perto de mim, aqui no Jardim Botânico. E a casa dele é no Brasil, né? Ele mora fora do Brasil. Aí ele veio, meio assim, meio desconfiado, meio vamos ver o que é, mas pá, quando ele botou lá, e as pastorinhas, eu já tava no tom certo, com tudo certo, já saí cantando, já pá, ficou louco. Bom, levou essa informação para casa. Não, naquele momento não ia rolar carnaval piano voz, carnaval piano blues, não ia rolar nada. E estávamos cada um nos seus momentos adversos, das suas histórias, das suas carreiras. Mas aquilo ficou na cabeça dele. E eu segui falando Adolfo, e ele certamente seguindo a minha carreira e tal. Muito bem. Chegou em 2019, ele me telefona e me pergunta, Leila, eu posso ir te visitar? Eu tenho um convite para fazer para você. Eu disse, que honra, venha. E ele veio para cá, onde eu estou falando com você, que é meu estúdio, e com vocês, né, todos, e disse, Leila, eu quero atualizar a minha parceria com o Tibério Gaspar. E eu quero que você seja a intérprete desse disco. Porra. É que nem dizer assim para, sei lá, para você que está aí trabalhando nas rádios, dizer, bom, vou te dar o som mais potente do mundo para você alcançar as estrelas, Marte, blá, blá, blá. Eu digo, mas, porra, eu não quero saber quais músicas são, não quero saber quando é que a gente vai gravar, onde vai gravar, eu vou fazer. Aí, esse foi um processo bonito, porque aí ele, que conhecia muito bem as canções que ele queria, fez uma relação de canções, trouxe, e nós ficamos aqui. Eu estou aqui, ó, tô com o piano ligado, e fiquei aqui diante dele, ele tocando essas canções, muitas delas eu não conhecia. E aí eu fui ficando assim, caramba, isso é um presente para uma intérprete, né? Então, eu quero essa eu quero, essa eu não quero. Foi uma loucura para a gente conseguir tirar as 15, porque eu queria 25, né, no disco, já que ele tinha 50. Eu digo, vamos gravar 25, a gente já está com todo mundo dentro do estúdio. Mas, enfim, a vida não é assim. E gravamos as 15, eu acho, 15 ou 16 canções, ou 13. Mas foi um encontro muito especial, porque, na verdade, na sequência ele ofereceu esse álbum para o João Augusto da DEC, que é o produtor do meu primeiro álbum pela Polygram. É, foi quem me deu o ok para fazer o Catavento e Girassol. É meu grande amigo, né? É um homem apaixonado por música, né? E é muito amigo do Adolfo. Então, assim, quando o Adolfo disse, olha, eu vou fazer com a Leila, vem embora, não quero saber quando é, quanto custa, quem vem, fomos embora para a Barra da Tijuca, lá para o Downtown, e gravamos em 2019. Só que, ok, acabamos de gravar o disco, puff, caiu a pandemia. Então, a gente ainda arrumando, né, quem vai para o palco, quem não vai, como é que podemos ir, como é que não, adia tudo. Eu até agora, lhe confesso, antes de conversar com você, eu estava aqui, estou com o disco aqui na mão, e eu estava pensando, pô, de repente vou chamar o Adolfo para fazer, antes da gente poder voltar para os palcos, a gente se falou semana passada, chamá-lo para gravar aqui no estúdio um duo, né? Ele é o piano e eu cantando, e a gente traz uma prévia, né, desse álbum para o Brasil, porque foi assim que ele começou, afinal, né? Ele tocando piano e eu cantando e a gente escolhendo as canções. Só que, enfim, chegou 2019, veio a pandemia, o disco foi para o streaming, subiu, e é um disco muito bem executado no streaming, eu vejo pelo que eu recebo, pelo que ele recebe, pelo que a gente sabe, mas não há show, não houve show, né? Não fomos para a rua, não subimos no palco com esse trabalho.
Vocês não puderam partir para o mundo com esse álbum, né? Ele ficou. Ele partiu para o mundo digital, mas acho que pode ter ainda uma oportunidade, né? As coisas estão.
Claro!
Voltando, né?
Eu estou acreditando muito, Pedro, que a gente vai, esse começo de ano, não seja janeiro, mas seja fevereiro, março, mas a gente vai até para. Assim, bater, porque já sabemos como nos proteger, como é que a coisa pode acontecer, né? Então, enfim, eu já estarei com 3 vacinas, já, certamente a minha equipe também, e a minha equipe é pequena, porque os meus shows são sempre, sou eu ao piano e tudo mais, então eu imagino que a gente possa, sim, de fato, voltar. E eu preciso voltar, eu e muita gente, né? Muitos artistas precisamos voltar, porque não adianta a gente fazer 800 lives, eu já fiz, talvez, mais de 100 lives, né? Entre as lives fechadas que eu faço, que é para um público que paga um ingresso X e entra toda terça-feira às 8 da noite, são lives fechadas, e as lives abertas que eu faço, são mais de 100, enfim, 100 não é nada em 2 anos, mas é muita coisa, porque cada uma é uma. Não é, não, eu não foi, repito para você a mesma, né? Porque eu farei para o Renato, não é a mesma que eu farei para o Lúcio, né? É cada uma, de fato, é um repertório diferente. Então assim, são entregas minhas, são partos, né? Para que aquilo seja muito especial e justifique o ingresso, seja pelo Simpla, seja pelo Pix, seja pela live fechada, né? Mas nada disso é palco, nada disso é eu saber que você está na plateia, que a gente vai se ver ali depois do show, vai dar um abraço, entendeu? E tal, papai. Então, que é a realidade e a mecânica, né, desde que se inventou o teatro. Enfim.
Eu quero falar com você um pouquinho mais sobre essa questão das lives, né, e de como as pessoas se reinventaram nessa pandemia, mas antes disso eu queria chamar uma música desse álbum, e aí eu queria te pedir se eu posso chamar essa música, uma escolha minha. Eu acho que Caminhada é uma música genial desse álbum, eu gosto muito. Podemos ouvir Caminhada, então? Começar a nossa caminhada aí na entrevista.
Começamos juntos essa caminhada, Pedro, eu adoro essa canção, adoro. Música.
na flor. Quero teu colo banhar. Mesmo sofrendo na caminhada, eu sigo na madrugada. Choro e vou correndo pra te abraçar. No vento da noite fria, na calmaria do mar, na calmaria do mar.
A gente estava falando agora sobre a questão das lives que você fez na pandemia. Foi uma forma até do artista continuar em contato com o seu trabalho, com o público de alguma maneira, não com o calor do público, mas né, através da internet e saber que tem gente assistindo, uhum, e levando um pouco de música para casa das pessoas, enfim.
Foi um alegria, né? De acalento, acalanto, sabe? Foi muito,
exatamente,
foi muito importante.
Um momento muito difícil para todo mundo, nem todo mundo teve os mesmos privilégios durante essa pandemia, teve muita gente que sofreu muito mais que outras, a gente sabe. Mas você foi uma pessoa que fez muita coisa, assim, muita live. Eu sei que semanalmente você tinha, aos sábados você tinha as homenagens, você fazia uns repertórios assim, específicos, né, temáticos. Como foi para você a experiência pessoal como artista e também como Leila Pinheiro passar por isso?
Primeiro, pessoalmente, era assim, era muito difícil, porque eu não estava bem, eu não podia estar bem, né? Eu não podia estar bem. Eu tenho um casal de pais, né, de pai e mãe, que moram aqui embaixo, no andar de baixo, são idosos, E que ficaram ali enclausurados, e que sou eu a responsável, né, em princípio, eu junto com a Marisa, né, Marisa mora aqui no Rio, e estamos ali naquela agonia, e o que que acontece, o que que não acontece, como é que vai, não tinha vacina quando a coisa começou, então estávamos todos muito tensos, né, e aí gente tendo que entrar aqui em casa, possivelmente para transmitir ou não, aí transmite pelo Instagram, o Instagram não alcança tanta gente, aí gente reclamando que tem que ir para o YouTube, e como é que faz, como é que não, a parte tecnológica, né, que a gente até então não estava nem prestando atenção, porque eu falo com você pelo YouTube, você me vê com o telefone na horizontal, a gente faz um Instagram na vertical, a gente se inscreve, não tinha uma coisa de uma preocupação, como é que o meu som, meu piano e a minha voz chegarão até você. Isso foi um grande desafio. eu tenho uma sorte, porque na verdade fiz escolhas no passado, que é, na verdade, assim, eu quando cheguei para morar no Rio em 81, em 82 eu fiz um estágio na manutenção, na seção de manutenção da gravadora Som Livre. Porque fiquei amiga do Nolan, que era o supervisor técnico e tal, até que me escreveu essa semana, porque viu alguma live minha e ficou feliz. Pô, o que aconteceu? Com essa minha curiosidade técnica, eu fui comprando coisas, comprando equipamento, botando Pro Tools, comprando papadás, blá, blá, blá. Quando eu vi, eu tenho um engenheiro de som que é meu irmão há 20 anos, trabalha comigo, o Márcio Reis, e também o Alexandre Rabasso, que também respondem as minhas questões. Assim, por que esse som não está assim? Ah, não está assim por isso, porque os decibéis fiz... Blá, 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 blá. Então, eu fui assimilando essas informações que, nesta hora específica da pandemia, em que eu não tinha ninguém aqui dentro que soubesse mexer no meu Pro Tools, ou que não pudesse mexer no meu computador, entendeu? Para gerar para você, Pedro, um som bom. Eu, Leila, consegui começar a me mexer, disse, ah, tá bom, tá mais ou menos. E aí, Marcinho, não é assim, é assado, compra não sei o quê, tem que comprar uma placa de som, comprei a placa de som e fui botando a placa de som, essa placa liga com não sei o quê. Então, assim, eu fui me descobrindo capaz de gerar para o meu público algo com alguma qualidade, né, que remetesse à qualidade dos meus álbuns, né, que sempre foram álbuns muito bem produzidos, altamente bem produzidos, né, gravamos fora de Los Angeles, gravamos não sei o quê, blá, blá. Então, assim, mas o mais importante era manter aquelas pessoas dentro daquele tempo sendo acalentadas, sendo, meu Deus, abraçadas pela minha música, né, por mim e pelo que eu tinha para trazer para cada uma delas naquele momento. E As Fechadas, por exemplo, que foi uma invenção de amigos, um ingresso pago às terças-feiras, e esse som também foi um som, é horrível, é um som de Zoom, é um som de Instagram, blá, blá, blá. Então, como faremos? Faremos assim, faremos assim. Hoje estamos impecáveis, né? Então, assim, mas isso tudo a um alto custo, né? A um custo pessoal, assim, de um empenho que eu tinha, não só que escolher as canções, tocar as canções, fazer um roteiro e estar sujeita a todas as intempéries e as, né, as coisas de vai conexão, não vai conexão, vem conexão, cai tudo. Mas isso, no final das contas, virou nada, né, Pedro? Porque, na verdade, o que tinha lá fora era muito grave. E o que a gente estava aqui era só tentando passar aquela hora juntos. E aí eu fui aprimorando isso, né? Fui aprimorando, sim, essa placa de som chegou, depois chegou uma câmera, depois chegou o Aquino que transmite, depois a Marisa foi atrás de uma compreensão melhor de como chegar com esse material, que é um material raro, porque é produzido aqui, né, no meu piano e voz, e só tem aqui, né? Então, e as coisas foram acontecendo, e hoje nós estamos. Naquela altura, você me perguntou, do disco do Adolfo, 2019. 2020, saiu Cazuza, em Bossa. Em 2020, também saiu o Cenas de um Amor, que é o meu trabalho com o Seis com Casca. E ainda saiu Melhor Que Seja Rara, que é o meu único e primeiro disco solo de piano, fruto absolutamente explicitamente da pandemia. Porque eu comecei a me ouvir e comecei a gostar. Eu disse, olha, esse piano e essa voz resultam bem, né? Então, de repente, Zé Pedro, meu DJ Zé Pedro, que é o dono da Joia Moderna, que é meu grande amigo, desde 2016 ou 14, nós vimos assim produzindo isso, será que vai, Leila, tá tudo certo, vamos botar na rua esse disco, e dessa forma, então, o que já havia, eu só acrescentei algumas canções, né, para tornar isso da mesma forma, ficar do mesmo nível, digamos assim, das outras canções, e botamos na rua. Então, assim, eu posso lhe dizer, eu não tive Covid, né? Ninguém da minha família teve Covid, eu estou indo para a terceira dose da vacina. Então, assim, o que eu vivo é um grande e imenso privilégio de morar embaixo do Corcovado, né? Aqui no meu estúdio, vivendo uma rotina que eu sempre vivi. Acordo de manhã e desço para o estúdio, acordo de manhã e desço para o estúdio, agora desço para ver meus pais. Então, assim, contando os segundos para voltar para o palco, sabe? Para voltar para o palco, para poder, inclusive, sobreviver melhor, né? Porque a gente está sem ganhar nada, né? Digamos nada, porque as lives são bacanas, as pagas são bacanas, mas são muito, muito poucas, porque tem muita gente trabalhando, né? Então, contando os segundos para poder voltar para essa realidade e do contato físico, né, com as pessoas, né? Então, mas vamos em frente.
O que, que a gente pode ouvir desse álbum, melhor que seja rara, Leila, que talvez traduza isso, tudo que você falou aí da produção em casa? Porque esse álbum, pelo que eu entendi, ele foi fruto um pouco disso, né? Desse teu aprendizado, essa tua curiosidade técnica, que te serviu para poder, nesse momento, fazer um álbum em casa, voz e piano, né?
E piano. Juntando essas vozes. Eu acho que a gente pode ouvir o Melhor Que Seja Rara, que é essa canção do Guilherme Rondon, que é esse pantaneiro, paulistano pantaneiro, né? Que gravou, compôs coisas que a Nana gravou, é um querido amigo, é parceiro, então, da Zélia Duncan, nessa canção Melhor Que Seja Rara, que é uma canção sublime, né? Uma canção das mais simples, né, do mundo, e a vida é tão especial, melhor que seja rara, né, que a gente cuide dela, nesse momento, então, eu sugiro essa canção.
Esse nada não tinha tanta graça, perdesse a graça que mais ia valer. Quem sabe os dias e estas noites que não cansam não tragam horas que nos façam renascer. Guardei meu canto de você, soltei as asas, voltei só pra te ver. Na revoada, sentimentos, vento forte, já sei meu norte, esqueço a morte e vou. Graça, perdesse a graça que mais ia valer. Quem sabe os dias e estas noites que não cansam não tragam horas que nos façam renascer. Guardei meu canto num canto de você. Só pra te ver na revoada, sentimentos, vento forte. Já sei meu norte, esqueço a morte e vou. Melhor que seja boa. vai nascer, vai cantar, vai te ver chegar. Vai nascer, vai cantar, vai te ver chegar.
Você está com Escala Brasileira.